Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 19 de setembro. Hoje lá fora, 23 graus centígrados, e não é segunda-feira, é quinta-feira. Hoje lá fora, 23 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Dan Brody. Vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Líder do Hezbollah reconhece golpe profundo na explosão de pagers e rádios dos seus militantes. Rússia e Ucrânia continuam ataques mútuos com drones um dia depois de enorme armazém de armas russo ter sido destruído. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Iniciou-se o censo populacional em Angola. A pergunta que alguns fazem é se todos vão responder e se, portanto, os resultados vão ser fiáveis.
As pessoas não confiam nas instituições do Estado, né? Por motivos, entre outros, né, dessa ausência de transparência.
Empresas de construção estão em dificuldades. O Estado não paga o que deve.
Uma grande parte das empresas tem faturas por serem liquidadas. Isto já vai há mais de um ano.
Uma solução seria o Estado realmente pagar as dívidas que estão certificadas, obras que foram já entregues em 2013, 2014, e que até agora muitas empresas não receberam.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconheceu hoje que o seu movimento sofreu o que chamou de um grande golpe de segurança e militar na sabotagem dos pagers e transmissores portáteis de rádios que explodiram em dois dias, causando a morte de 37 pessoas e ferimentos em mais de 3 mil. Israel não admitiu nem negou responsabilidade pelas explosões. O líder do Hezbollah disse que Israel vai sofrer uma resposta esmagadora do eixo da resistência, uma menção ao seu movimento, ao Hamas e Irão. Hoje, dois soldados israelitas foram mortos em combate no norte do país, na zona de fronteira com o Líbano. Os militares israelitas disseram que realizaram ataques contra 7 locais do Hezbollah, no sul do Líbano. Entretanto, Israel anunciou a prisão de um cidadão israelita suspeito de envolvimento numa conspiração apoiada pelo Irão para matar dirigentes israelitas. As autoridades afirmaram num comunicado que a pessoa detida era um empresário com ligações na Turquia, que participou em pelo menos 2 reuniões no Irão e que os potenciais alvos da conspiração incluíam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Yoav Galant. A prisão ocorreu no mês passado. Entretanto, Galant disse hoje que conversou pelo telefone com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre a situação na região, incluindo a defesa de Israel contra as ameaças do Hezbollah. O Pentágono disse que Austin reiterou o apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel perante as ameaças do Irão, do Hezbollah e de outros parceiros iranianos na região. A Ucrânia disse hoje que as suas defesas aéreas abateram todos os 42 drones que a Rússia usou em ataques noturnos contra regiões de todo o país. A Força Aérea da Ucrânia diz que também abateu um míssil teleguiado russo. O Ministério da Defesa da Rússia disse que destruiu 2 drones ucranianos sobre a região de Kursk e outro drone sobre a região de Belogorod. A troca de ataques aéreos ocorreu um dia depois de um drone ucraniano atingir um armazém de armas na região russa de Tver, provocando um grande incêndio e forçando evacuações da população na zona. No seu discurso noturno, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não mencionou especificamente a explosão, mas disse que foi alcançado o que chamou de um resultado muito importante em território russo, que enfraqueceu, segundo disse, o inimigo. O Serviço de Segurança Estatal da Ucrânia disse anteriormente que o armazém continha mísseis, bombas guiadas e munições de artilharia. A mídia russa havia chamado o local de um importante arsenal de armas convencionais. Entretanto, a União Europeia anunciou hoje que vai fornecer à Ucrânia cerca de 180 milhões de dólares em financiamentos de energia, cerca de 180 11 dos quais provenientes de ativos russos congelados, antes de o que promete ser um inverno rigoroso após os ataques russos à rede energética no país. A Coreia do Norte afirma que o líder Kim Jong-un supervisionou testes bem-sucedidos de dois tipos de mísseis enquanto ordenava às autoridades que reforçassem as capacidades militares do seu país. Os testes pareciam ser iguais aos múltiplos lançamentos de mísseis que os países vizinhos disseram que a Coreia do Norte realizou na quarta-feira na sua costa leste.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Foi há 10 anos que Angola realizou pela primeira vez a contagem da população e da habitação, no conhecido Censo Geral de 2014. Na altura, o resultado contava pouco menos de 30 milhões de pessoas habitando o território de Angola. Mas quantos angolanos são agora, 10 anos depois, em 2024? E como é que vivem? São duas das questões lançadas para o Censo deste ano que, segundo o governo, vai ajudar bastante na elaboração de políticas públicas. Alguns especialistas na matéria, ouvidos pela Voz da América, colocam reticências quanto à possibilidade de sucesso do Censo 2024. Manuel José.
No lançamento do censo ontem, o coordenador-geral da Comissão Multissetorial, encarregue deste censo, ministro do Estado e chefe da Casa Militar, Presidência da República, Francisco Pereira Furtado, é otimista que, depois do censo, o governo pode dar melhores respostas aos desafios para os angolanos.
O executivo governamental poderá saber quantos angolanos vivem em condições de pobreza, debater e planear ações para promover o desenvolvimento de políticas públicas visando promover o bem-estar das populações do país.
Ontem mesmo começou a ser feita a recolha dos dados da população sem abrigo, uma orientação das Nações Unidas. A recolha que prossegue hoje em todo o país. O sociodemógrafo João Lucombo Zatuzola compara o censo a uma bússola que pode orientar todas as políticas públicas com mais rigor.
Depois do censo, você pode organizar programas sectoriais. Pode saber qual é a situação do mercado de emprego, qual é a situação do delinquente, qual é a situação da população ativa anualmente que vai entrar no mercado, qual é a situação do reformado, quanto ele deve se poupar, meter na segurança social. Todas essas luzes orientadoras é que te vai te dar caminho para atingir os objetivos, não vai mais às cegas.
O investigador da renomada organização Afrobarómetro, David Boyo, desmistifica alguns conceitos sobre o censo.
Às vezes nós temos sempre que distinguir informação de uma propaganda, né? Assim, porque o censo vai desenvolver. Não, o censo não desenvolve o país. Senão o país já tinha desenvolvido. Já fizemos o censo uma vez, uma relevância que é atribuída ao censo. Mas por si só, não desenvolve país nenhum. Depende da utilização que é feita dos números e depende de como esses números são produzidos.
Boyo elenca algumas reservas em relação ao sucesso deste censo.
Então, há um nível muito alto de desconfiança das instituições. As pessoas não confiam nas instituições do Estado, né, corporizadas pelo governo, por motivos, entre outros, né, dessa ausência de transparência. Nós não confiamos. Se nós formos nos sites, há muito pouca informação, muito poucos dados. Criamos sempre essa cultura de segredo de Estado, quase tudo é segredo.
Outro desafio apresentado, que no entender do professor universitário Paulo Inglês, poderá impactar negativamente o censo, é a componente logística.
E esse momento, estão a cair as primeiras chuvas, as pessoas estão no campo, muito semeadas. Isto atrapalha muito o censo, sobretudo no interior. Como é que a gente vai saber quantas pessoas são no município em que as pessoas estão no campo? Saem de manhã, 5 da manhã, ou voltam no final da tarde. O homem do censo vai encontrar aquela casa fechada. Portanto, há um problema logístico em tudo isso. As pessoas a lutarem assim por um pouco de arroz, para si mesmo a lutarem, a baterem, a descarregar aquilo para o chão, para conseguirem uma colherzinha de arroz. As pessoas estão a passar fome, mas estas pessoas estão a fazer o censo. É uma questão logística. Isto tem influência nos resultados, percebe?
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A crise económica e financeira que atinge Angola está a deixar as empresas de construção civil em extrema dificuldades. Isso é agravado pelo facto do Estado continuar a ser o grande devedor que não paga. No Lubango, Teodoro Albano traz-nos os exemplos.
Na província da Uvila, pouco mais de 10 das cerca de 60 empresas resistem no mercado, estando na maioria paralisadas com impacto no desemprego e nas famílias. Para a Associação dos Empreiteiros de Construção Civil, a ausência de concursos públicos para a adjudicação de obras, a falta de pagamentos por parte do Estado agudiza ainda mais a situação, segundo o presidente da agremiação, Luís Salvaterra.
Uma grande parte das empresas tem faturas por serem liquidadas. Isto já vai há mais de um ano e praticamente que não há faturações. Então, as empresas não tiveram outra solução senão paralisar a sua atividade, uma grande parte.
Para o engenheiro civil Carlos Neto, a paralisação de grande parte das empresas do setor da construção deve-se aos atrasados do Estado, que apesar de ser o maior cliente, é também o maior devedor. Para a saída do marasmo em que se encontram as empresas, o especialista defende que o Estado pague as dívidas certificadas.
Uma solução seria o Estado realmente pagar as dívidas que estão certificadas, porque houve um processo de certificação de dívidas, de obras que foram já entregues em 2013, 2014, e que até agora muitas empresas não receberam.
O presidente da Associação dos Empreiteiros da Construção Civil, Luís Salvaterra, não acredita que, com enormes desafios que o país enfrenta no setor, empresas estejam a morrer no mercado e, por isso, aponta outras soluções.
Nós estamos a fazer uma análise e a identificação de alguns negócios que possam manter o normal funcionamento das empresas, nomeadamente projetos diretores das comunas e municípios, urbanização dos municípios e comunas. Portanto, pretendíamos que as nossas empresas possam participar pelas empresas que elaboram os projetos e os estudos e depois a sua execução.
Quem sugere o regresso dos concursos públicos para a adjudicação de obras baseadas no princípio de transparência é também um especialista em construção civil, Jeremias Eximba.
Nosso país, como sabemos, está em construção. Eu acho que se distribuíssem essas obras de forma equitativa às empresas que têm a sua legalidade e têm força e disponibilidade de trabalhar, eu penso que muitas das empresas de construção civil ainda continuariam firmes.
O economista Altino Silvano defende que as empresas devem saber reinventar-se face ao novo contexto adverso e não olhar apenas no Estado como o seu principal cliente, apesar das suas responsabilidades.
Nós entendemos que, de facto, o Estado tem alguma responsabilidade enquanto regulador do mercado, mas, entretanto, eu penso que chegou o grande momento dessas empresas começarem a mostrar as suas criatividades, de tal forma que consigam, então, engariar uma ou outra coisa, para que, de facto, elas não continuem paralisadas, porque se dependerem totalmente do Estado, não têm como.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o Gabinete Local de Desenvolvimento Económico Integrado. A Ministra das Finanças, Vera Davos, havia anunciado o início do pagamento dos atrasados no princípio do corrente ano, num procedimento que visa garantir transparência ao processo de regularização de atrasados e desincentivar a prática de ações que prejudiquem o empresariado nacional. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora aqui uma notícia que envolve relações externas. Na continuação dos seus esforços de mediação entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, o presidente João Lourenço manteve hoje uma conversa telefónica com o seu homólogo do Ruanda, Paul Kagame. A presidência angolana descreveu a conversa como longa, mas não deu pormenores concretos. Disse, contudo, que como parte dos esforços, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Teta António, vai deslocar-se a Kinshasa para falar com o presidente Félix Tshisekedi. O mês passado, o presidente angolano esteve em Kigali e em Kinshasa para conversações e, posteriormente, os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países e peritos reuniram-se em datas diferentes em Luanda para analisar pormenores de um possível acordo. Há notícias não confirmadas que representantes dos rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, teriam também se deslocado a Luanda. As negociações estão centradas em desativar as ações desses rebeldes congoleses e de rebeldes ruandeses, baseados no Congo. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com, e pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Não se esqueça, portanto, amanhã o África Agora e os ouvintes podem participar enviando perguntas e comentários para o número +1 202 251 9466. A União Europeia vai financiar com quase 100 milhões de euros em 2025 três grandes projetos em Angola na área de proteção da biodiversidade, da economia azul e circular, revelou a embaixadora Rosário Bento Paes. Em declarações à imprensa, à margem da Conferência Internacional sobre o Ambiente, com o tema O Planeta em Chamas, Direitos em Extinção, promovida pela Mosaico, a embaixadora do Bloco Europeu em Angola disse que a União Europeia tem vários projetos em curso de sensibilização com a sociedade civil na área técnico-profissional relacionados com a reciclagem e colheita de plásticos. Mayra de la Salette.
Segundo revelou a diplomata, está previsto para o próximo ano o início do projeto de proteção de parques nacionais na zona do Corredor do Lobito, no valor de 25 milhões de euros, denominado Património Natural de Angola, Governação e Ecoturismo em Áreas de Conservação. Um segundo projeto na área da Economia Azul tem como objetivo a proteção da biodiversidade marinha e o desenvolvimento económico e sustentável de toda a zona costeira de Angola. O terceiro é relativo à economia circular, denominado Apoio à Modernização da Cadeia de Valor, da Gestão de Resíduos Sólidos e Adoção de um Modelo Económico Circular, com o qual se pretende apoiar a transição e aumentar a sustentabilidade, atraindo investimento privado e criando empregos verdes. Os três projetos totalizam quase 100 milhões de euros e serão iniciados no próximo ano, disse Rosário Bento Paes, realçando que terá início igualmente em 2025 um projeto na área técnico-profissional que inclui também o ambiente e proteção da biodiversidade para capacitação e formação. Na intervenção na abertura da conferência, Rosário Bento Paes disse que a União Europeia está comprometida com a luta contra a crise climática e a defesa dos direitos humanos. Segundo a embaixadora da União Europeia em Angola, é imperativo que se encare a crise climática como um desafio ambiental e como uma questão de justiça social e económica, porque os mais afetados, a população vulnerável, são os que menos contribuíram para esta situação. A União Europeia está empenhada em liderar a transição para um futuro sustentável e Angola, com uma biodiversidade rica e vastos recursos naturais, desempenha um papel crucial nesta luta, disse Rosário Bento Paes, destacando que o futuro do país depende não apenas da gestão responsável dos seus recursos, mas também da proteção dos direitos das suas comunidades e cidadãos. Angola e a União Europeia têm desde 2012 um acordo político denominado Caminho Conjunto, que tem a sustentabilidade ambiental e as alterações climáticas como uma das áreas cruciais de abrangência, sendo o componente ambiental intrínseca em todos os projetos financiados pela União Europeia e particularmente pela delegação em Angola.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol, com a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do futebol mundial. O Benfica de Portugal já está neste momento a jogar em Belgrado, com o Estrela Vermelha, que tem os adeptos mais ferozes do mundo. Benfica está em Belgrado com o novo treinador Bruno Lage, que iniciou a sua presença com uma vitória no campeonato no fim de semana.
O meu tempo é tão curto, é sair de um jogo, preparar o jogo seguinte e preparar a equipa para vencer. Aquilo que eu quero e a ambição que eu tenho é que a equipa tenha a dinâmica de vitória e procurar a cultura de vitória que me dê sequência ao trabalho que acabámos de começar há uma semana atrás.
Era Bruno Lage, do Benfica. A excelente equipa inglesa do Arsenal está em Itália para defrontar o Atalanta. Há também duas equipas espanholas em ação, Atlético Madrid e Barcelona. Atlético Madrid recebe os alemães do Leipzig, Barcelona está no Mónaco. Há um mês atrás, num jogo amigável, é preciso notar, o Barcelona perdeu em casa com o Mónaco 3-0. E Barcelona tem enormes problemas de lesões. Agora foi a vez dessa revelação que é o meio-campista Fermín López, que se junta assim a Gavi, a Frankie de Jong, a Marc Bernal e a Dani Olmo, todos meios-campistas, todos lesionados. Resultado, o treinador Hansi Flick convocou para o jogo de hoje dois miúdos, são primos, de 16 anos de idade, Tono e Guile Fernandes. A boa notícia para o Barcelona é o regresso do guineense espanhol Ansu Fati. Ah, mas esse não tem estado muito bem, não. Entretanto, há cada vez mais protestos de jogadores sobre o crescente número de jogos. O defesa francês do Barcelona, Jules Koundé, disse apoiar as declarações de Rodri do Manchester City, que falou sobre a possibilidade de uma greve. O guarda-redes do Real Madrid, Courtois, disse o mesmo. Ontem, no jogo do dia, Manchester City empatou a 0 golos com o Inter de Milão. E Inter de Milão, não tenha dúvidas, tem excelente equipa. O finalista do ano passado, o Borussia Dortmund, foi à Bélgica bater o Bruges 3-0. Celtics deu a cabazada da noite, 5-1 ao Bratislava. E agora vamos aos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Boas notícias para Moçambique e Angola. Ambos subiram 5 lugares. Angola para número 85, Moçambique para 99. São Tomé também subiu um lugar, mas está lá no fundo da tabela, no lugar 190. O melhor dos palopes continua a ser Cabo Verde, está no lugar 65. Guiné-Bissau desceu um lugar para 115º. O melhor país africano é Marrocos, em 14º. Argentina continua no topo dos rankings, seguido da França e Espanha. Brasil está em 5º, Portugal em 8º. No Campeonato do Mundo de Futebol de Salão, Angola tem mais um jogo com a Argentina no sábado, já não conta para nada, depois da derrota de ontem frente à Ucrânia 7-2. Já no Campeonato do Mundo de Hockey em Patins, a história é outra. Angola qualificou-se ontem para os quartos de final, ao dar cabazada aos Estados Unidos, 9-0, com 5-0 ao intervalo. É, mas toda a gente dá cabazadas aos Estados Unidos, é verdade. 3 jogos, 28 golos sofridos. Amanhã, Angola tem tarefa mais difícil nos quartos de final. Vai defrontar a Itália, segundo classificado do Grupo B. Já a seleção nacional de Moçambique voltou a perder no Campeonato do Mundo equivalente ao Grupo C, denominado Challengers Championship. Perdeu com Israel por 6-4, depois da derrota na tarde de quarta-feira frente ao Uruguai por 5-3. Os Ngonhamas vêm esfumada à possibilidade de disputarem a final desta competição e acalentar a subida para a segunda divisão. Fica para a próxima. O Departamento de Estado acaba de publicar o seu relatório anual sobre transparência fiscal e faz uma avaliação diferente dos diversos países de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Amâncio Miguel.
O relatório sobre a transparência fiscal, emitido hoje pelo Departamento de Estado americano, diz que Moçambique e Angola fizeram progressos significativos nesse aspecto, mas a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são alvo de críticas por continuarem a não ter transparência nas suas contas governamentais. No que diz respeito a São Tomé, o documento afirma que os rendimentos e gastos, e citamos, não correspondem razoavelmente àqueles incluídos no orçamento. Para além disso, o governo publicou a sua proposta orçamental online pelo menos um mês antes do começo do ano fiscal e o governo não publicou um orçamento revisto ou suplementar. Os documentos orçamentais, diz ainda o documento, não foram publicados de acordo com normas internacionais. No que diz respeito à Guiné-Bissau, o relatório reconhece que o país fez progresso significativo ao assegurar que a instituição da auditoria respeite padrões internacionais de independência e fez também progresso em submeter contas extra-orçamentais a auditorias adequadas e publicou as dívidas de empresas públicas num período razoável. Contudo, não tornou os documentos orçamentais públicos dentro de um prazo razoável. No que diz respeito a Angola, o Departamento de Estado americano diz que o país tinha efetuado progressos significativos ao publicar rendimentos e gastos em documentos orçamentais tornados públicos, embora não tivesse incluído em detalhe alocações, rendimentos e informação de dívida das empresas públicas. A instituição máxima da auditoria não tem os padrões internacionais de independência e não verificou as declarações anuais financeiras do governo, disse o documento do Departamento de Estado. Já no que diz respeito a Moçambique, o documento considera que fez progressos significativos ao eliminar contas fora do orçamento e submetendo-as a controlo e auditoria adequados. O estudo diz que o governo publicou documentos orçamentais que deram uma conta de gastos e rendimentos do governo, mas isso não inclui alocações de rendimentos de empresas estatais. Os documentos orçamentais moçambicanos não foram preparados de acordo com princípios internacionalmente aceites e não discriminaram as despesas de apoio aos gabinetes executivos. As informações sobre obrigações de dívida, incluindo dívidas de grandes empresas estatais, estavam disponíveis ao público, faz notar o documento. Cabo Verde não consta do relatório.
Era o Amâncio Miguel. O Amâncio Miguel vai regressar na segunda meia hora com mais reportagens. Contamos ter também reportagens de Moçambique sobre o que é que se passa na guerra no norte do país e também vamos abordar, claro está, questões em redor do mundo. Isto aqui na Voz da América, na próxima meia hora, portanto, a cargo do Amâncio Miguel. Quero também recordar que, claro está, amanhã é o dia do África Agora. Os ouvintes podem sintonizar connosco e mandar mensagens ou comentários ou perguntas para o convidado a partir do nosso número de telefone no WhatsApp. Continuo com a Voz da América.
Agora na carta do pedido é, são vender muita muitas coisas, mamã. Sapato, sola seca, carrada de areia, parabólica com 6 meses adiantados, balos do bom, cerveja do estrangeiro, ser nacional em fora horário, televisão de 60 polegadas, chinês pra vedar terreno de 20 por 40. Só me resta chorar, ai, minha mãe.